Uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de discernimento e de intuição. E como melhorar e como afinar o discernimento? O discernimento é um estágio pelo qual todos nós teremos que passar. E nós não podemos chegar à intuição sem desenvolver o discernimento. Nós começamos a desenvolver o discernimento quando começamos a optar entre o que é positivo e o que é negativo. Primeiro, entre o que é positivo e negativo para nós. Então, se nós vamos optar pelo negativo, nós não vamos desenvolver o discernimento. Precisa optar por aquilo que é positivo para nós. Depois que nós estamos treinados em escolher pelo positivo para nós, aí temos que ampliar o discernimento. Será que o que é positivo para nós é positivo também para os outros? Será que é positivo também para o grupo? Será que é positivo também para toda a humanidade? Vê como o discernimento vai crescendo. Quando nós vamos treinando isto e optando pelo que é positivo, começamos a ter intuições. Mas enquanto estamos nesse comportamento egoísta, a intuição não se abre. Porque a intuição é muito coligada com as fontes universais, de forma que nós precisamos ir alargando as nossas necessidades, as nossas opções, para uma certa altura começarmos a intuir. E quando começamos a intuir, aí não é mais necessário aplicar discernimento, porque o que vem da intuição já está pronto. Que vem da intuição já é a coisa que é, de forma que não há mais nada a discernir quando se está tocando a intuição, quando se está vivendo de intuição. A intuição não está permanentemente aberta para o consciente, a não ser que tenhamos uma evolução além da intuição, tenhamos já uma evolução superior. Então aí, praticamente, a intuição está aberta. Mas enquanto não estamos numa evolução superior, a intuição se abre por momentos, por períodos, e depois nós ficamos de novo entregues ao nosso discernimento. E à medida que vamos usando corretamente esse discernimento, é que a intuição vai se abrindo e vai se tornando mais estável. Mas nós não somos intuitivos o tempo todo. Nós temos momentos de intuição e depois a nossa consciência está funcionando de novo no mental, no discernimento, e às vezes até temos que apelar para o coração, para diferentes tipos de sentimentos, enfim, estamos fazendo um tirocínio, estamos fazendo uma aprendizagem, todos esses níveis. E outra pessoa está pedindo que se amplie o conceito de justiça. E como é que a justiça se manifesta nos diferentes planos? O que é realmente a justiça? Nós sabemos que há muitos níveis de leis. Sabemos que há leis próprias de cada plano de consciência. Então existem as leis materiais, que são essas que o homem conhece, essas que o homem faz, essas que o homem descobre no nível mental, no nível astral e no nível etérico físico. Então são as leis materiais. Além das leis materiais, nós temos outras leis. Temos as leis espirituais, temos as leis monádicas, temos as leis divinas. São níveis de leis cada vez mais profundos. Portanto, são leis cada vez mais amplas. A justiça divina ou a justiça superior, é o resultado da harmonia entre todas essas leis. Então, na justiça divina, todas as leis estão em harmonia. Desde as leis divinas até as leis materiais. Na justiça divina, isto tudo está em harmonia. Então, a justiça divina diz respeito a todas as leis em todos os níveis. Por isso, é uma situação perfeita. Essa justiça transforma, ou ela diz respeito a todas as leis, porém como uma lei única. A justiça divina não se perde em infinitas leis, em milhares de leis. Justiça divina está vendo isso tudo como uma lei única e está aplicando isto como uma lei única. Por isso é que nós não compreendemos a justiça divina. Por isso é que nós não compreendemos aquilo que é a aplicação da lei divina. Porque na aplicação dessa justiça estão implícitas todas as leis, todos os nossos níveis de consciência, mesmo aqueles que nós não temos consciência deles. Então a justiça divina é aplicada sobre nós e nós não compreendemos, porque só compreendemos aquelas leis mais imediatas, só compreendemos aquelas situações mais imediatas, mais materiais, e onde a nossa mente pode alcançar. Mas se nós já estamos polarizados na alma, nós já vamos compreender um pouco melhor essa justiça divina. E se estamos polarizados um pouco mais acima, aí não temos nenhuma dúvida quanto à justiça divina. Isto depende do nível em que nós estamos polarizados. Agora, o conceito humano de justiça é muito desvirtuado, é muito pequeno, não é? É muito limitado e diz respeito a uma justiça kármica material. Quando o conceito humano de justiça está muito evoluído, ele sabe que aquilo que nós fazemos retorna a nós. Isto é um conceito humano de justiça, um conceito material de justiça bem evoluído. Mas a humanidade não está muito neste conceito. A humanidade ainda está aquém, está mais baixo ainda deste conceito. Tanto assim que ela produz o mal do outro e espera receber o bem. Então a humanidade é muito imatura neste ponto da justiça. E uma pessoa colocou aqui uma frase de um livro clássico que diz: a vida sobre a terra é uma verdadeira miséria. E quanto mais espiritual quer ser o homem, tanto mais amarga se lhe torna a vida presente. Então, isto é uma visão antiga, uma visão medieval, não é? Destas leis. Esta visão de que a vida sobre a terra é uma verdadeira miséria, etc., isto é uma visão de quando o homem ainda era um prisioneiro do planeta. Então qualquer ser que é prisioneiro de alguma coisa sente mesmo a miséria, sente mesmo a vida muito amarga. E o homem é prisioneiro do planeta enquanto ele está polarizado nas leis materiais, enquanto ele não conhece outros níveis de leis. Mas hoje o homem já sabe que há vários níveis de consciência, e que dependendo do nível de consciência em que ele está polarizado, ele vai se libertando não só do planeta, mas vai se libertando dele mesmo também, dele mesmo, como ser humano. que é uma espécie de prisão, essa consciência humana. Então ele vai se libertando, ele vai se tornando livre. Mas isto é um processo gradual. E que a gente vai resolvendo, vai vivendo, à medida que fica conhecendo mais leis, até que se chegue nas leis espirituais ou nas leis superiores, e que a gente vai começando a vivê-las. E outra pessoa pergunta, como se dá o salto da consciência material humana para a consciência da alma? Isto não é um salto. Ninguém dá este salto. Você vai aplicando as leis que você já conhece no nível da sua consciência humana. Então, você vai mudando de foco. Você vai subindo da consciência humana para os níveis superiores da consciência humana, para os níveis superiores do discernimento, e aí você vai conhecendo outras leis. Aí começa a chegar nas leis da alma, começa a chegar nas leis do eu superior. E à medida que você vai aplicando essas leis da alma, à medida que as conhece, que você vai vivendo essas leis da alma, aí você vai penetrando e vai vivendo a consciência da alma. Mas isso não é um salto, isso é um processo. E você reconhece que está transcendendo essa consciência humana quando você começa a sentir uma paz interior. Quando você faz a transição dos conflitos para a paz. Enquanto você está em conflito, enquanto você está vivendo conflitos, você está dentro da consciência humana e dentro das leis humanas. Se esse conflito vai passando, e se você vai transcendendo isto, se você vai sentindo uma paz interior, isto quer dizer que você está começando a contatar a consciência da alma, e aí vai também por graus. E se nós podemos falar a respeito dos pais que adotam crianças que pertencem a outras culturas? Se essas adoções são por causas kármicas, ou se essas adoções são por amor e por serviço. Então, um ser pode adotar alguém por causas kármicas. Pode ser alguém que ele rejeitou numa vida passada. Então agora cabe adotá-lo para equilibrar essa rejeição. Ou pode também estar adotando um ser por amor. Pode estar adotando um ser por serviço. Em alguns casos, essas duas situações estão mescladas. É por karma e é também por amor e por serviço. Cada caso é um caso. Nós não podemos aplicar a compreensão de um caso sobre um outro, porque ali é outra história. Ali pode estar acontecendo uma outra coisa. E aqui uma pessoa tem muita inquietação por várias coisas. E ela quer saber se ela deve, por exemplo, se expor, sair à noite sozinha, ela tem uma certa idade física já, ou se ela deve se resguardar. Então, aqui nós temos que ter o discernimento e encontrar o equilíbrio entre termos fé, que estamos sob uma certa proteção, mas ao mesmo tempo que temos fé, que estamos numa certa proteção, nós não desafiarmos o mal. Nunca se desafia o mal. Então, se existe uma espécie de perigo em torno, o discernimento manda que a gente não desafie esse mal, mas que a gente também tenha fé, que a gente mantenha-se em fé. E tendo fé e não desafiando o mal, se encontra esse equilíbrio, se encontra esse discernimento. E uma pessoa pergunta se quando ela está numa reunião como esta, onde ela gostaria de estar concentrada e gostaria de se manter em um nível elevado mental, e que isto não acontece. Começam a vir pensamentos negativos e ela às vezes se encontra em um nível que parece que não é o dela. Ela quer saber que níveis são esses. Então, essa sua intenção de se manter em nível elevado, isto vem da sua alma, isto vem do seu eu superior, do seu eu interno. E quando você não consegue, quando você fica inquieta, desarmonizada, quando vem os pensamentos negativos, isto não vem da alma, isto é a personalidade, que ainda não está muito ligada com a alma. Mas se você já está aqui e fazendo esta reflexão, é sinal que a sua alma já está bem presente. Então é preciso colaborar com a sua alma, é preciso se voltar para a sua alma e ter mais presente a alma do que essa desarmonia. Quanto mais você tiver presente a alma, quanto mais você se ligar à alma, quanto mais você for grata à alma por ela estar presente, quanto mais você colaborar para ela continuar presente com a sua harmonia, isto vai fazer com que a sua personalidade vá se educando, vá se purificando, vá se alinhando. Mas isto é um trabalho. É um trabalho que precisa ser feito com muita paciência. Porque desde que a personalidade começou a se formar, que ela vem fazendo tudo o que ela quer. E quando você começa a coligar como personalidade com a sua alma, aí esta personalidade vai descobrindo que existem outras leis, que existem outros ritmos, que existe um outro equilíbrio, que existe uma outra harmonia. Então aí, em princípio, a personalidade reage. E aí você tem que aprender a lidar com isso. Você vai lidando com isso até que, a uma certa altura, esta personalidade vai ficando mais harmonizada, vai sendo curada e, num estágio mais avançado, esta personalidade vai sendo absorvida por esses núcleos superiores aos quais você está se dedicando agora. Então, isto é um trabalho de união, é um trabalho de unificação. Precisa fazer com muita paciência, sem esquecer que quando você estiver bem unida com a sua alma, aí você vai servir ao mundo com mais liberdade. Então isto tudo é feito em função deste final. Tudo isto é feito em função de um dia você vir a servir ao mundo. Porque se for feito só com a ambição de você ficar boa, de você ficar tranquila, de você ter saúde, aí você vai criar outros problemas de personalidade. Então precisa estar fazendo tudo isso em função de servir, em função de ser melhor para servir. Servir a Deus, servir ao mundo, servir às leis, isto é muito bom ter presente. Porque aí você vai fazendo um processo sadio, paciente, gradual, lento, mas sadio. Agora, se vai fazer tudo isso para você ficar melhor, para você ser feliz, para você não ter mais problemas, aí daqui a pouco você vai ter que tomar medicamentos, ter que consultar médicos, terapeutas, etc. Nós mesmos é que somos o nosso curador. Mas até compreender isto custa. E quando compreendeu, até praticar isto custa mais um pouco. Mas é bom saber, porque é aí que a gente vai parar. A gente vai parar é na situação de curar a si próprio. Vai chegar lá, vá com calma. E aqui nós temos duas cartas que são verdadeiro emaranhado, não é, de coisas. Pessoas com muitos problemas de consciência, com relação aos filhos, com relação aos pais. Vocês sabem que a grande maioria, que já é pai, tem muito problema de consciência para com os filhos. E vocês sabem que quem se encontra na situação de ser filho de alguém tem muito problema de consciência com relação aos pais. Enfim, por que que as pessoas têm sempre problemas de consciência? Seja qual for a posição delas na vida, elas têm problema de consciência. Quando são pessoas boas, né? Quando são pessoas positivas. Porque se não são positivas, não sentem nada e vão aprendendo a estar nesse trânsito que vocês veem aí nas ruas da vida. Bom, as pessoas têm muitos problemas porque elas realmente não pensam em Deus, elas não pensam no único. Porque se elas estivessem sempre pensando no único, não tinham problema nenhum desse tipo. Então, se as pessoas estivessem firmes no único, ou como elas dizem, firmes em Deus, não tem problema de pai, nem de filho, nem de irmã, nem de vida, tem problema nenhum. Os problemas começam a surgir é porque nós saímos desta consciência única e começamos a nos iludir, nos ocupar de tudo aquilo que é separado, de tudo aquilo que é fragmentado. Se você está pensando em Deus, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem problema, não tem rua, não tem nada disso. Porque você está concentrada ali, naquela fonte única. E daquela fonte única, você recebe a clareza, a energia, a força para lidar com as situações nesse mundo todo diferenciado, todo fragmentado. Enfim, se você está buscando a lei única, você vai saber aplicar a lei única em todas essas pequenas leis, em todas essas pequenas situações. Mas aí precisa que você compreenda que deve mudar o seu foco. Em vez de ficar com foco aqui embaixo, ou em vez de ficar com foco nesse plano horizontal, consciente, do nível humano, do nível terrestre, do nível material, você coloca o foco da sua consciência lá no único, lá em cima, lá no todo, no infinito. Coloca lá o foco da sua consciência. E de lá vem tudo o que você precisa para lidar com esses outros planos. Agora, você coloca o foco lá em cima e fica diante de tudo como um espectador, sem se envolver, sem julgar, mas com o foco lá em cima, com a consciência lá em cima. E aí, aqui embaixo, é como uma cena, como um teatro, como uma grande ilusão. E você vai compreendendo isto, você vai começando a viver isto, e aí, quando você estiver bem neutra aqui embaixo e estiver bem firme lá em cima, no único, aí você vai ser uma luz para quem ainda não está fazendo este processo. Uma luz para quem ainda não descobriu isso. Uma luz. E essa casa Luz da Colina, que tem aqui várias perguntas sobre ela hoje, esta casa Luz da Colina é, no plano material das coisas, essa mesma coisa. A casa Luz da Colina é um local, uma casa ou um núcleo que deve representar essa luz, deve representar esta concentração, este enfoque nos níveis superiores de consciência. Então, se todos ali, ou se as forças que estão ali, as consciências que estão ali, estão fazendo este trabalho, então este trabalho interno é representado por esta casa. E quem entra nesta casa, quem entra em contato com esta casa, quem se aproxima desta casa, ou quem trabalha nesta casa, ou quem está buscando esta casa, vai percebendo esta luz e vai se integrando a essa luz. E aqui perguntaram, qual é a razão da construção da Casa Luz da Colina? Bom, se tudo que foi falado não basta, então, razão da construção da Casa Luz da Colina é ela manifestar explicitamente no plano físico a lei do amor universal, a lei do serviço, é ela expressar no plano físico a harmonia e a ordem. E a segunda pergunta: o que é importante não perdermos de vista no processo dessa construção? Não perdermos de vista a beleza, a simplicidade, a economia, a saúde, a integração com a paisagem. Porque não há beleza, não há economia, não há saúde se as coisas feitas aqui não estão integradas na paisagem, não estão em harmonia com a paisagem, senão não há realmente beleza. E não se trata de construir a casa de qualquer jeito. Construir a casa só pensando na utilidade da casa, quantos quartos tem, quantas cozinhas tem, quantas farmácias tem, quantas hortas tem. Isto tudo é muito necessário, mas isso tudo tem que estar integrado. Tem que estar integrado na paisagem, tem que estar integrado em uma necessidade que a gente está detectando, que a gente está conseguindo compreender, porque espera-se que estejamos conectados com um nível maior de consciência. Veja, sem a busca desta coligação, nada acontece dentro do equilíbrio. O primeiro ponto é esta coligação, é nós estarmos realmente coligados com o nosso ponto mais alto e querendo buscar as soluções lá. Aí de lá começam a descer estas coisas: a beleza, a simplicidade, a economia, a saúde e a integração com a paisagem, a integração com o ambiente. Terceira pergunta: não sendo um hospital, como essa casa se define? Esta palavra hospital vem daquela realidade que nós sabemos, né, de que o planeta é um verdadeiro hospital, que a humanidade é doente, essas coisas que já sabemos. Mas a casa não é para ser um hospital. Então, se você está construindo uma casa neste planeta, que é um hospital, uma coisa assim, como é que esta casa não vai ser um hospital? Nós teríamos que chegar a ver esta casa como se fosse uma ilha de salvação. Senão ela vai ser um hospital mesmo. Só se vai falar em maca, em remédio, em injeções, em remédios, tudo isso. Então, para ela não ser um hospital em um planeta que é um verdadeiro hospital, ela terá que ser uma ilha de salvação. Vocês já têm um livrinho chamado Ilha de Salvação. Vocês já sabem que isso é algo que se busca, que se procura desenvolver. Então, esta casa é para ser uma ilha de salvação em um mundo cada vez mais caótico e cada vez mais violento. A casa é uma luz, uma escola, um abrigo, um laboratório, um instrumento disponível para ações positivas imediatas, para a saúde, para a cura, para o serviço altruísta e universal. É só vocês transformarem em vida tudo isto que já está definido desde sempre. Rede de serviço, equipe de ação imediata, saúde e cura. Isso está definido desde sempre, desde que o mundo é mundo. Então, esta casa seria a ilha, o lugar onde isto tudo está para ser praticado. E a quarta pergunta: o que é importante deixar claro para as pessoas com respeito à Casa Luz da Colina? É importante que todos reconheçam a Casa Luz da Colina como um símbolo de união, onde as disputas individuais não têm oportunidade de se instalar, Porque as pessoas disputam entre si, mesmo sem ter consciência. O ser humano está sempre disputando, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não tenha consciência. E nós temos que ter consciência que somos assim, que é para termos a possibilidade de estarmos chegando numa certa união, numa união com Deus, numa união com todo, numa união com a alma. Porque se vocês não estiver buscando a união com a sua alma, se você não estiver buscando a união com Deus, você não vai fazer união com quem quer que seja. Você pensa que está fazendo, mas não está. Você está sempre competindo. Isto precisa ficar claro, porque isto é humano, isto é assim. Então precisa estar buscando esta união com o todo, buscando esta união com o único, buscando esta união com Deus, vamos baixando, buscando esta união com a mônada, buscando esta união com a alma, buscando esta união com o eu superior. Não há quem não possa buscar esta união, em algum nível deste. Precisa estar buscando esta união, porque aí vai começar a refletir lá dentro esta busca de união. O reflexo da busca de união interna de cada um vai aparecendo lá, vai refletindo. Então, esta casa deve ser um símbolo da união, onde as disputas individuais não têm oportunidade de se instalar. Porque cada um que está buscando isto, está refletindo isto no ambiente, na casa, na vida, no trabalho, está refletindo isto. Então, aí a desunião pode até acontecer, como acontece. Onde tem gente, você tem problema. Então, você vai ter isto sempre. Mas isto não vai conseguir se instalar. Você vai percebendo isto, vai dissolvendo, vai curando, vai pedindo luz interna, isto vai se resolvendo. Isto existe sempre. Enquanto existir ser humano, gente caminhando, isto acontece. Mas aí isto não consegue se instalar. Isto fica sempre assim, tentando, tentando, de passagem, mas se instalar não consegue. Porque se a desunião se instalar lá, temos que mudar o nome desta casa e nos mudarmos de lá. E deixar esta casa para quem a conquistou. Está claro isto? Então, isto é um trabalho contínuo. E nós, como seres encarnados, estamos em diferentes graus desse trabalho. Uma hora estamos do lado do bem, outra hora estamos do outro lado. Estamos, ora, com a clareza e, ora, estamos obscuros. Isto é uma oscilação. Acontece que quando um não está com clareza, o outro está. Quando o outro perde a clareza, você retoma. Então aí as coisas vão sendo equilibradas, as coisas vão ficando equilibradas. E à medida que a casa vai prestando serviço, à medida que o serviço vai se tornando uma realidade, então aí vai descendo uma certa luz da hierarquia, aí vai descendo uma certa estabilidade vibratória, e então a casa vai servindo cada vez mais para o serviço em diferentes níveis, não só aqui no nível material, mas também nos outros planos de consciência. Agora, nessa resposta está incluído, a resposta à pergunta, o que é importante deixar claro para as pessoas? É importante deixar claro que a Casa Luz da Colina conta com a presença da hierarquia espiritual, para que nela seja realizado o que para as forças humanas é considerado impossível. Então vamos ler de novo as respostas. Qual é a razão da construção da Casa Luz da Colina? Manifestar explicitamente no plano físico a lei do amor universal, a lei do serviço, a harmonia e a ordem. Segunda pergunta. O que é importante não perdermos de vista no processo dessa construção? A beleza, a simplicidade, a economia, a saúde, a integração com a paisagem. Terceira pergunta. Não sendo um hospital, como essa casa se define? Como uma ilha de salvação num mundo cada vez mais caótico e violento. Uma luz, uma escola, um abrigo, um laboratório, um instrumento disponível para ações imediatas positivas, para a saúde e a cura, para o serviço altruísta e universal. Quarta pergunta. O que é importante deixar claro para as pessoas? É importante que se reconheça a Casa Luz da Colina como um símbolo de união, onde as disputas individuais não têm oportunidade de se instalar. Que a Casa Luz da Colina conta com a presença da hierarquia espiritual para que nela seja realizado o que para as forças humanas é considerado impossível. Então, estamos convidados a fazer o impossível, isto é, criar uma ilha de salvação num mundo como este. Isto é impossível para a humanidade normal, pois esta é a nossa tarefa, criar o impossível, criar uma ilha de salvação representada por aquela casa. E uma pessoa que está se trabalhando muito teve um sonho. Ela sonhou que estava frente a uma árvore cheia de frutas. E depois lhe chamou a atenção que havia, além daquelas frutas, uma grande quantidade de outras ainda verdes, que ainda deveriam crescer, que ainda deveriam amadurecer. Então, é sinal que você ainda tem novos ciclos de serviço à sua frente. Esta árvore com as frutas maduras, carregadas de frutas, é o seu trabalho agora. Mas essas frutas pequenininhas, ainda verdes, que ainda vão crescer, são ciclos que virão de serviço, que dizem respeito aos frutos da mesma árvore, que é a sua vida. Uma pessoa está pedindo que se esclareça a respeito de certas palavras que se pronuncia aqui. Por exemplo, que se fala muito em consciente, ou se fala em subconsciente, ou se fala em supraconsciente, e se fala também inconsciente. O que quer dizer isto tudo? Quando a gente diz o nível consciente, é esse nível aqui, externo, esse nível presente aqui, que nós estamos aqui presentes, não? Percebendo várias coisas com os nossos sentidos, com a nossa mente, com o nosso corpo astral, com o nosso tato, com a nossa visão consciente. Isto aqui está tudo presente, está presente a nós isto. Isto é o nível consciente. E muitas pessoas se restringem a este nível consciente. Acham que, porque está tudo aqui, tudo presente, que a vida é só isso. Subconsciente é o passado, é o que já passou e que não está exatamente aqui. Foi para o porão, desceu para o porão. E esse subconsciente, isto é, tudo que se passou e que não foi exatamente absorvido aqui, desceu lá para o porão, ou desceu para o esgoto, para a fossa, foi para lá. Isso tanto pode se resolver lá, como isto pode emergir de vez em quando. E cabe a nós perceber, discernir, o que está se passando aqui e que é o fruto da síntese de tudo que nós vivemos e que está aqui para ser resolvida, para ser ampliada, para ser desenvolvida, e o que de repente emerge aqui, que veio lá do esgoto, veio lá da fossa. De repente emerge isso aqui. Aí cabe a nós olhar aquilo e ver o que fazemos daquilo. Porque se mandar de volta aquilo para lá, aquilo vai emergir de novo. Porque se emergiu, veio para cá, é porque não conseguiu se resolver lá. Então você olha aquilo, observa, e com seu discernimento, você vê como vai tratar aquilo. Se você vai transformar, se você vai pedir a cura para aquilo, se você vai canalizar aquilo para alguma ação atual, de forma que aquilo se transforme, aí você tem que aplicar o seu discernimento. Você tem que ver o que faz com aquilo. E quando sobe alguma coisa do subconsciente, pode-se orar, por exemplo, pode-se pedir luz, pode-se pedir ajuda para os planos superiores, ou pode se observar aquilo e resolver conduzir aquilo, assumir aquilo e conduzir para ser transformado. Supraconsciente, o que nós chamamos de supraconsciente, é o que está acima disto que nós temos presente aqui. Supraconsciente está acima disso. O que está na supraconsciência muitas vezes flui, desce até o que está presente. Então, se flui, se desce para o que está presente, normalmente transforma para melhor o que está presente. Transforma para melhor o consciente. Então, nós podemos, sim, ficar invocando a supraconsciência. Podemos, sim, estar invocando aquilo que está acima da nossa consciência atual. Podemos invocar isto e isto vem. Isto vem e pode ir transformando o nosso estado atual, pode ir transformando a nossa consciência atual. O que é supraconsciente é infinito, mas para efeito do nosso exercício, para efeito da nossa clareza, então nós dizemos que a intuição é supraconsciente, a consciência da alma é supraconsciente, a consciência do espírito é supraconsciente, a consciência da mônada, do regente, tudo isso é supraconsciência. Isto tudo pode descer, isso tudo pode fluir. Agora, inconsciente, nós aplicamos como tudo aquilo que não é consciente. No inconsciente está tudo. No inconsciente tudo está. O que a gente conhece, o que a gente não conhece, o que a gente nunca vai conhecer, o que vai conhecer. O inconsciente é aquilo que não é consciente e que vai muito além do supraconsciente. O supraconsciente é o nosso estado superior. O inconsciente é o estado total. Tudo. Nós estamos todos mergulhados no inconsciente. Isso é a nossa visão do inconsciente. Isto não é assim em todas as estruturas, não. Nós optamos por uma ou outra forma de explicação segundo aquilo que necessitamos, segundo o raio da nossa mente, segundo a forma da nossa mente ver as coisas. Então adotamos uma certa estrutura. Então nós falamos sobre consciente, sobre subconsciente, sobre supraconsciente, sobre inconsciente. No nosso modo de ver isto, e segundo o trabalho que estamos fazendo conosco. Agora, há outras formas de ver isto, como há outras formas de trabalhar, como há outras formas de visualizar tudo isso. E essa pessoa ainda está perguntando: se os termos ego, personalidade, alma, corpo de luz e mônada, se isto é uma denominação, claro, é uma denominação. Ego e personalidade, para nós, são sinônimos. Então, quando se fala em ego, se está falando em personalidade. Se fala em personalidade, está se falando em ego. Para nós, são sinônimos. E esse ego, ou essa personalidade, inclui os corpos físico, etérico, emocional e mental. Isso é que nós chamamos de ego, de personalidade. Alma já é o núcleo que fica além do ego. É o núcleo seguinte. Alma, chamamos também de eu superior. Chamamos de ser psíquico em alguns momentos. Então aqui nós teremos que dizer a alma. Além da alma, nós temos em formação o nosso corpo espiritual, nosso corpo de luz. A alma funciona no nível mental superior, funciona no nível intuitivo, no seu próprio nível. O corpo de luz funciona no nível espiritual, acima da alma. E quem maneja o nosso corpo de luz é a mônada. É o espírito que maneja o nosso corpo de luz no plano espiritual. E esta mônada está além do corpo de luz. Esta mônada está no nível monádico. É um nível bem alto da nossa consciência. Como níveis humanos, além do nível monádico, só temos o nível divino. Depois já somos outros seres, já somos outra evolução. Então a mônada, para nós, hoje, é o núcleo mais alto da nossa evolução humana, a mônada. E a mônada está fazendo esse trabalho de união, de elevação de toda esta consciência, não? E quando a mônada fizer esta elevação de toda esta consciência, ela, como mônada, se integra no nível divino. Então, é a mônada que se integra no nível divino, bem conscientemente, depois de ter feito todo esse trabalho, de recolher todo este material, aí ela se eleva para o nível divino. E aqui a evolução humana chega num ponto em que ela se transforma em evolução superior. Aí são outros caminhos, são outras etapas. E aqui, continuando com a pergunta das pessoas, cabe à alma evoluir e conduzir o ego e a personalidade. Unir o ego e a personalidade, conduzi-lo. Cabe à alma expressar leis superiores aqui nos planos materiais, através do ego, através da personalidade. Cabe à alma esse trabalho. E à medida que a alma evolui, a alma aspira a se ligar com a mônada, aspira a se unir com a mônada e estar então vivendo nos planos superiores e não nesse plano intermediário entre os planos superiores e os planos da matéria, que é o plano da alma. Ela está aí no nível intermediário. A aspiração dela é erguer tudo o que está aqui no nível material e depois ela se integrar no nível da mônada. E esta mesma pessoa está perguntando o que é o pai. Depende. O que nós chamamos de pai é o nosso núcleo imediatamente superior. Então, para a personalidade, para o ego, o pai é a alma. Para a alma, o pai é a mônada. Para a mônada, o pai é o regente. Para o regente, o pai é o avatar. Para o avatar, o pai é o pai. E ali, assim vai. Bem, Essa é a nossa família.